Luís Portela queria ser investigador, mas a morte do pai trocou-lhe as voltas quando tinha 21 anos. O irmão não abraçou o projeto e a Bial acabou por ultrapassar a medicina na lista de prioridades.
Em 1972, eu vivi um tempo difícil, comecei logo a trabalhar na empresa e durante 7 anos procurei fazer o meu trabalho no hospital, na faculdade, onde lecionei durante 6 anos, mas fui trabalhando também na empresa e tentando resolver a situação. Eu tenho um irmão mais velho, como provavelmente muitos sabem, à partida eu julgava que o meu irmão ia tomar conta da empresa, ia liderar a empresa, e eu procurava fazer a minha carreira médica e de investigação, concorria a uma bolsa para fazer o doutoramento em Cambridge, ganhei a bolsa e tentei ir para lá. Nesse sentido, porque na altura a empresa estava numa posição menos boa, havia alguns problemas internos também, tentei em 1977 e 78 vender a minha parte, a minha cota de 31% que tinha herdado.
A Bial, a empresa farmacêutica, é um nome de referência em Portugal, mas nos anos 70 o panorama era outro.
Por vezes as pessoas dizem, você teve uma visão, teve um olho fantástico e tal. Não tive nada disso, eu queria me desenrascar e comprei a maioria da empresa, empenhei-me até à ponta dos cabelos, comprei os 51%. E assumi com 27 anos a presidência da companhia. Portanto, eu não tive o pai a ajudar-me naquela altura, é verdade, mas, ciente de que sabia pouco, procurei rodear-me de pessoas competentes. Acho que a figura do maestro do que nos foi falada pelo nosso orador, gosto muito dela, eu tinha consciência que se pudesse ser um bom maestro, rodeando-me de bons profissionais, podia conseguir uma gestão equilibrada.
Nos primeiros anos de liderança da Bial, não houve tempo para férias nem folgas. Luís Portela trabalhou e rodeou-se de quem sabia. Quando chegou a hora de começar a pensar na sua saída, quis seguir a mesma orientação.
Eu fui idealizando que, a seguir, o último grande objetivo deveria ser ter a responsabilidade de encontrar para a equipa gestora, depois de eu sair, uma equipa melhor, mais bem preparada, mais forte do que aquela que eu tinha liderado. E foi nesse sentido que procurei criar condições para ter um conselho de administração forte, com pessoas que fizeram carreira na empresa de muitos anos, com pessoas que vieram de fora, com alguns estrangeiros, e nessa equipa foram entrando 2 meus filhos. Foram entrando com naturalidade, depois de fazerem as suas carreiras profissionais. Um começou primeiro no exterior, outro começou na própria empresa, mas ao fim de uma dúzia de anos eles foram entrando no conselho de administração com naturalidade. E depois procuramos durante cerca de um ano discutir arduamente, internamente, quem é que seria a melhor solução. E devo-vos dizer que, para mim, o que me preocupava é que fosse a solução que servisse da melhor forma os interesses da empresa.
Recusou pressionar os 2 filhos que entraram, entretanto, na estrutura da Bial. A sucessão era um livro em branco. A solução podia estar na companhia, podia chegar alguém de novo e até podia ser um dos 2 herdeiros.
Depois de um ano de discussão, chegamos à conclusão, por unanimidade, de que o meu filho António, o mais velho, tinha condições para ser um bom presidente da companhia, um bom CEO, e devo dizer com alguma emoção que isso resultou, sobretudo, numa conversa que um dos meus colegas de administração teve comigo na véspera da nossa reunião de decisão, ou antevéspera, acho eu, em que ele me dizia: você está cheio de dúvidas quando nós já não temos dúvidas, nós achamos que o António é o melhor. Você não tem o direito de fazer o António o que está a fazer. Porque você, como pai, não quer beneficiar o seu filho, está com o desejo forte de não beneficiar o filho, mas por essas mesmas razões, você não tem o direito de o prejudicar. E ele, de facto, tem qualidades e é o melhor de nós para ser o futuro CEO e o seu sucessor.
Luís Portela foi um dos empresários presentes na conferência Empresas Familiares, que teve lugar na Maia e onde se cruzaram outras experiências, todas diferentes. Peter Dawson é administrador da Garland. O bisavô chegou a Portugal aos 16 anos.
Chegou cá e entrou na Garland e foi dado o primeiro emprego, que era fazer o chá às 4. Isso era um emprego dele, não fazia mais nada. E o Sr. Garland não tinha filhos, não tinha nada, e deixou a companhia para o meu bisavô quando ele tinha a volta de 35 anos. E ele conseguiu ficar com a companhia durante toda a vida, e a vida dele chegou aos 97, ainda ia ao escritório aos 93.
Com a morte do avô, o pai de Peter Dawson foi o sucessor, seguiu-se o irmão e ele. E no futuro, a Garland vai parar às mãos dos seus sobrinhos, tudo em família, mas com regras.
Temos uma visão da companhia ser uma direção dos sócios, que é da família, apoiada por uma administração de pessoas licenciadas nos ramos diferentes que nós temos. Temos logística, temos transportes, temos trânsitos, temos agência de navegação, abrimos na Espanha, abrimos em Marrocos, por isso não somos tão grandes como a Bial, mas já temos à volta de umas 350 a 400 pessoas e não é tão fácil para a família em si gerir isto tudo.
Para Peter Donson, o futuro passa também pelos trabalhadores.
Eu tenho uma filosofia muito clara aqui, que os funcionários são número um, os fornecedores são número dois e os clientes são número três. Tendo funcionários felizes, tendo fornecedores felizes, é natural que os